Desde o início do mês de fevereiro, a Justiça Eleitoral do Paraná conta com um novo nome à frente dos trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral. É o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, que assumiu a presidência da Casa neste ano eleitoral, que com certeza vai trazer muitos desafios a todos. Hoje é dia de conhecê-lo, entender o que é a Justiça Eleitoral, os candidatos, os eleitores e também toda a sociedade vão enfrentar em 2022. Seja muito bem-vindo, desembargador.
Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui e eu sempre digo, sem a informação, nós não teríamos um processo eleitoral dinâmico e seguro.
Tá certo. Lembrando, então, que essa transmissão ao vivo com as rádios é uma parceria da ERP com a Fábrica Host. E quem estiver acompanhando a entrevista também pode participar. É só mandar uma mensagem aqui para o 419-8412-9354. 419-8412-9354. Nascido em Porecatu, né, desembargador? Se formou em Direito em Londrina, já atuou como juiz de Direito em vários municípios aí do estado. Cornélio Procópio, Marilândia do Sul, Pato Branco, Cascavel, Londrina, também aqui em Curitiba. Ou seja, conhece muito bem a realidade aí do nosso Paraná. Desembargador, o que, que significa assumir essa responsabilidade nessas eleições de 2022 aqui no Paraná, dentro aí da sua trajetória?
Na verdade, penso que é mais uma missão a mim conferida, não só pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, como pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Por mais que se coloquem as dificuldades, eu sou um eterno otimista. Eu acredito que dificuldades nós temos em todos os setores da vida. E esse não será diferente. Agora, a minha missão é preparar, é organizar uma eleição com transparência, segurança e tranquilidade.
E qual que é o papel da Justiça Eleitoral este ano? Quais os principais desafios que o senhor vê aí pela frente até chegar lá no dia 2 de outubro?
Na verdade, nós temos alguns desafios, alguns maiores, outros menores, mas nós já estamos preparados para a eleição. Tecnicamente, nós não teremos dificuldade. Alguns dizem, olha, nós temos problemas com a fake news. Esse é um problema sério, é o pântano da eleição e nós temos que combater. E como é que se combate a inverdade? Trazendo a verdade. E nós não temos outro caminho que não seja esse. Mas como vai ser esse combate? Me indagariam. Eu digo sempre que nós temos que usar de artifícios para dar conhecimento à sociedade sobre a verdade. Como, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos um programa chamado Boato Fato. As pessoas que têm dúvidas sobre determinado fato podem buscar a verdade através do TSE. Nós criamos um similar, que é o Gralha Confere. É um programa que nós adentrarmos no www.tre-pr.jus.br, o eleitor pode indagar a uma equipe constituída para saber se aquele fato é verdade ou é mentira. E nós imediatamente informamos, se não imediatamente, alguns minutos depois, até para que nós possamos fazer uma pesquisa a respeito desse fato, se é boato ou não. Então, isso é importante informar. Por mais que o cidadão tenha vontade de fazer crer um fato e ele tenha uma pretensão que aquele fato seja verdade, mas às vezes nem sempre é verdade, né? Pode ser um boato. Então, talvez o melhor caminho é consultar se esse fato trazido a ele é verdadeiro ou não, sob pena de ser punido, né? Tomara que não. Não é nosso objetivo isso.
Tá certo, desembargador. Mas é claro que a gente sabe que monitorar a internet é um trabalho quase impossível, se a gente for dizer, né? Porque muita gente utilizando plataformas diferenciadas, enfim, e criatividade que não falta quando as pessoas querem, né, prejudicar aí o processo eleitoral. O TRE está preparado tecnicamente para ir atrás dessas informações falsas ou é preciso realmente contar com a colaboração da população neste caso?
Não. Nós estamos preparados. É claro que a população faz parte desse processo. existindo notícias falsas, a fake news, deve a população, antes de propagá-la, buscar a verdade. Ou mesmo, diante dessas notícias, denunciar, por exemplo, a autoridade policial. Às vezes, a conduta ela se adequa a algum tipo penal e o caminho natural é junto à autoridade policial para que se tome as devidas providências.
Tá certo, mas a população precisa colaborar sempre, né? Como em todo processo eleitoral, independente da tecnologia envolvida, né?
Não, o processo eleitoral é bem interessante. Eu digo que o eleitor, ele tem algumas oportunidades de indicar o seu candidato. Alguns indicam o candidato aquele que se coloca como um autoritarismo. Então eu tenho medo e voto naquele. Tem um outro candidato que é aquele capaz, é competente, mas não tem o carisma. E às vezes tem um terceiro candidato que é só carismático, né? E ele não tem a capacidade e a competência. Cabe ao eleitor fazer a escolha, né? Se quer apenas um cidadão, um candidato que só tem o carisma, não tem a competência. O melhor, na minha ótica, talvez fosse um casamento, né? Dessas circunstâncias, né? Um camarada que seja, um candidato que seja capaz, competente e carismático, né? Então, é esse o processo eleitoral e nós temos que fazer a nossa escolha. E para que, no futuro, nós não possamos nos arrepender, né? De ter escolhido mal. Até porque nós estamos decidindo o futuro, não só nosso, como dos nossos familiares e principalmente do país.
Tá certo, desembargador. Nós temos também uma situação bastante peculiar esse ano, né? Estamos aí vivendo o rescaldo da pandemia, agora finalizando agora 2022. A gente imagina que esteja um cenário já diferente lá na frente. Claro, a gente não sabe o que vem ainda, mas a gente também tem Copa do Mundo junto, né? E futebol, paixão, brasileiro, também pode querer extravasar, às vezes, essas polarizações que a gente está vivendo dentro do campo. Como é que o senhor vê isso, esse cenário aí pela frente? Tem alguma característica mais particular para esse ano?
Eu acredito, isso me chamou a atenção, a sua indagação, e já vou emendar com o contexto da urna eletrônica. Para quem conhece a história da urna eletrônica, nós temos que fazer uma reflexão. Como chegamos até a urna eletrônica? Inicialmente, todo o processo eleitoral era feito de forma física. A apuração era feita de forma física. E para os mais experientes, podem testemunhar que a eleição, a apuração ocorria em meses depois da eleição. Fraudes não eram poucas. Ou seja, dentro da emoção, dentro da paixão que envolve, o que, que o TRE decidiu? Olha, vamos tirar a falibilidade do ser humano e vamos buscar algo mais exato. E aí se buscou tirar a atuação do ser humano nesse processo eleitoral, indo para a urna eletrônica. E é o que nós temos hoje. Eu fico assim perplexo quando a comunidade, alguns da comunidade, claro, dizem que, olha, a urna pode ser hackeada. A perplexidade se resume no seguinte fato. A urna eletrônica, ela não tem acesso à internet, ao Wi-Fi. Somente a urna tem acesso à eletricidade. O determinado dia é emitido o boletim, totaliza aquela urna. Esse boletim com resultado é encaminhado para todos os atores do processo eleitoral. Atores? Ministério Público, os candidatos, os partidos, ou seja, aqueles envolvidos no processo. Esses, mesmo utilizando o QR Code, eles, os envolvidos, têm um resultado antes mesmo do tribunal. Por quê? Porque quando nós temos esse resultado, nós pegamos esse mesmo boletim e encaminhamos para o TSE totalizar, dar o total da votação. Então não é raro acontecer dos candidatos estarem fazendo festa já com o resultado na mão e nós ainda estarmos totalizando. Então uma alegação, talvez um fake, dizer que alguém consegue acessar a urna eletrônica através da internet, sendo que a urna eletrônica não tem acesso ao Wi-Fi. Então, a internet não existe essa possibilidade. Você me indagaria, mas a urna eletrônica ela é perfeita? Não, nós estamos sempre aperfeiçoando. A história está contando, já passamos da fase da atuação do ser humano, onde inúmeras falhas eram caracterizadas. Era a urna que sumia, era resultado na hora da apuração, que se o homem manipulava, era o mapeamento que às vezes era fraudado, eram as inúmeras recontagens que aconteciam. Nós evoluímos, hoje não. Hoje, até pouco tempo, nós estamos fazendo aí um resultado, em 40, 50 minutos, nós temos o resultado da eleição. Quer dizer, nós temos que evoluir. E se amanhã surgir um outro instrumento que traga mais perfeição do que a urna eletrônica, é claro, com certeza, que a Justiça Eleitoral irá adotá-la.
Certo. A quem interessa desmerecer todo esse trabalho, toda essa pesquisa, esse avanço feito até então?
Olha, eu digo o seguinte, a Justiça Eleitoral, ela sempre foi útil à democracia do país. A essa democracia, digo, essa jovem democracia. E a Justiça Eleitoral, ela não pode arredar um milímetro, porque foi conquistada com muita luta daqueles que queriam um regime próprio democrático que nós temos hoje. Nós não podemos só olhar aos vizinhos e veja que país maravilhoso nós temos. Claro, não temos nossos defeitos, mas com certeza temos muito mais virtudes do que defeitos. Então, a reflexão do eleitor, ele deve observar o que está acontecendo ao seu redor. Nós não podemos ficar refém de opiniões, de paixões, senão nós temos que voltar, por exemplo, voltar então para a apuração física, né? Seria um retrocesso. Então, cada eleitor tem que fazer a sua reflexão nesse país.
Certo. E o senhor, na última sexta-feira, esteve reunido, né, com todas as zonas eleitorais aí do Paraná, são 186. Entre os temas discutidos foram as diretrizes, claro, né, da nova gestão do TSE e o foco na segurança, né, das eleições. O que o senhor percebeu dessa reunião?
Eu tenho não só feito reuniões, mas também tenho me conduzido fisicamente nos grandes centros do estado do Paraná. Eu tenho colocado nesses centros a possibilidade da transparência do processo eleitoral. Eu digo sempre o seguinte, nós temos que ir para o interior, os juízes têm que se debruçar, se curvar à sociedade, demonstrar, por exemplo, que não existe qualquer espécie de vício na urna eletrônica. E, para tanto, quando eu me coloco em cidades do interior, geralmente eu convido os formadores de opinião, não só aqueles que já conhecem a urna, mas aqueles que vivem na própria sociedade e podem vivenciar, podem presenciar, que a Justiça Eleitoral não interessa esconder nada. Nós estamos aqui fazendo um serviço, e um serviço de excelência. Essa é a nossa obrigação. Nós não temos nenhuma paixão para fazer esse serviço que nós prestamos. Então, eu tenho me deslocado, eu tenho buscado, primeiro, trazer à juventude a possibilidade de votar. O voto facultativo daquele que conta com 16, 17 anos. Esse é o futuro da nação. Esses podem mudar o futuro. Eu também tenho uma proposta de trazer o voto dos facultativos. Não os 16, 17 anos, mas aqueles que contam com mais de 70 anos, que se encontram em entidades de acolhimento e que tantos regimes já vivenciaram e agora, com a dificuldade física de locomoção, se veem afastados desta festa democrática. Por quê? Porque não conseguem mais se locomover até uma zona eleitoral. O que nós temos que fazer? Ao invés do eleitor ir à Justiça Eleitoral, a nossa obrigação é ao contrário, é ir até onde está o eleitor. Então, nós estamos com um projeto de trazer algumas urnas junto às entidades para que nós possamos fazer a inclusão e dar dignidade a essa camada da população.
Tá certo. Nós temos aqui no Paraná quase 228 mil pessoas com título cancelado, né? Para votar nas eleições em 2022, as pessoas têm que regularizar essa situação até o dia 4 de maio. A gente sabe desse esforço todo que está sendo realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral para chamar essas pessoas, né, a participarem. E no ano eleitoral passado, em 2020, a gente viu um número recorde de pessoas aí se inscrevendo como voluntários, mesários, para trabalhar no processo eleitoral. E, no entanto, parece que a procura aí pelo título, né, de eleitor ainda está baixa e tem essa, toda essa preocupação da justiça eleitoral, que as pessoas façam isso quanto antes e regularizar essa situação. É, qual o motivo desse possível desinteresse? O senhor vê isso como um desinteresse ou não, na sua opinião? Ou acho que está num processo normal ainda das pessoas estarem buscando informação para resolver?
Eu acredito que os últimos fatos tenham também produzido essa falta de esperança, né? São tantas notícias lamentáveis que trazem, principalmente ao jovem, o sentimento de tristeza, de uma busca de algo melhor que talvez não aconteça, mas nós temos que fazer acontecer. Nós temos que sonhar juntos, e sonho junto se torna realidade, e o jovem tem que pensar nesse sentido. O jovem tem que pensar que o futuro do país depende dele. Nós estamos trabalhando para trazer o cadastramento desses jovens para que eles alcancem o seu título eleitoral. E eu tenho asseverado que o prazo é dia 4 de maio. Esse prazo é preclusivo, importa dizer. Ultrapassado esse prazo de credenciamento, ele já não mais poderá participar desse processo eleitoral. Tenho também asseverado que é necessário ir ao cartório eleitoral para tirar meu título de eleitor. Eu tenho dito que não, em tempo de pandemia, não se justifica mais enfrentar filas. Eu há muito tempo, por exemplo, não vou em agências bancárias. Por que eu tenho que ir a um serviço público e pegar uma fila que tanto envergonha a justiça eleitoral? Eu penso que não, nós temos que fazer um trabalho de excelência. E como eu posso buscar esses serviços? Como, por exemplo, tirar meu título. Como transferir meu título de um estado para o nosso. Como transferir meu título, eu mudei de bairro e eu quero ter uma facilidade maior para poder votar. Eu deixei de votar na última eleição e eu quero quitar com a justiça eleitoral. Eu preciso ir no cartório? Não! Podemos fazer todo esse serviço, que, diga-se passagem, é gratuito, junto à internet. Qual é o endereço? www.tre-pr.jus.br. Todo o serviço, volta a insistir, é gratuito. Mas eu tenho dificuldade em usar a internet. Vou pedir para o meu filho. Mas o meu filho também não conhece a internet. Vou pedir para o vizinho. Então, para que nos colocar em risco com essa pandemia e também dos nossos familiares? Não se justifica. Eu sempre digo nas minhas visitas no interior do estado que eu fico envergonhado quando me deparo com a veiculação daquelas enormes filas quando nós podemos utilizar da internet. Então nós temos que fazer uso desse serviço, não precisamos mais enfrentar fila, principalmente em época de pandemia. É importante, se me permite, Juliano, dizer também outros prazos que são importantes para a justiça eleitoral. Aquele que eventualmente pretende se candidatar a um cargo público deverá fazê-lo até 2 de abril. Ele deve se filiar a um partido até dia 2 de abril. Esse prazo é preclusivo também. Se não o fizer, naturalmente não poderá se candidatar a qualquer cargo. Também a janela partidária, esta tem termo final dia 1º de abril. Então, se alguém vai mudar de partido, que eu faça até o dia 1º de abril. É o termo final. Senão, infelizmente, não vai poder participar utilizando-se de uma outra sigla.
Tá certo. Inclusive, a gente está vivendo, né, esse dia a dia já dessa janela e está vendo as legendas se movimentarem. Já estamos acompanhando tudo isso, né?
Os atores desse processo eleitoral nós saberemos até o dia 1º, né?
Sim.
Entendeu? Então nós vamos ver quem é quem após o dia 1º.
Mas já é um período bacana para que o eleitor fique de olho, né? Sabendo o que o seu possível candidato está realizando, né? Tudo isso faz parte da trajetória dele e a legenda é muito importante, principalmente nessas eleições.
Né? Não, sem dúvida. Uhum. Como eu asseverei, né? Nós temos que escolher e escolher bem o nosso candidato. Eu sou apaixonado pelos debates, eu gosto muito dos debates, porque ali o cidadão tira essa capa que nós temos que conhecer o seu conteúdo. Então, não só quero ver a parte carismática, não. Eu quero ver o conteúdo, a capacidade para me poder escolher bem.
Vamos torcer para que tenham bons debates, né, este ano?
Eu tô na torcida também.
Tá certo. Chegou pergunta aqui de Ponta Grossa, Inês Alves. Ela quer saber o seguinte: os jovens que completaram 18 anos fizeram o título através da internet. Eles vão ter que ir lá no TRE fazer biometria presencialmente? Como é que fica?
Não. Pela internet ele poderá tranquilamente tirar seu título de eleitor. Não precisa ir no cartório eleitoral. Eu tenho orientado. Não vá no cartório eleitoral. Use a internet, que todo o serviço, além de gratuito, é rápido pela internet.
Tá certo. Desembargador, acho que a população entende o significado dos cargos políticos que estão em jogo aí este ano. E como que o TRE pode ajudar até a popularizar esse conhecimento, estimular talvez esse possível desinteresse, como a gente estava falando. As pessoas não têm ideia, né, de como é importante estar votando, a consequência desse voto, quem são essas pessoas que vão entrar e quais os cargos que elas vão ocupar, né?
O Tribunal Regional Eleitoral tem vários programas junto às escolas, junto aos municípios, trazendo o significado de cada cargo que se coloca à disposição. Então, nós estamos fazendo nossa parte dentro das nossas limitações. Temos feito diversos programas, são muito interessantes observá-los.
Ótimo. A gente também tem aqui chegou uma pergunta de Foz do Iguaçu. Ivo Seixas, qual a orientação do tribunal caso o eleitor encontre algum problema na urna na hora de votar? A gente já falou um pouquinho da urna, né? Quer saber o que está? E se eu perceber, o que eu faço?
Bom, se perceber, as autoridades que se encontram junto à sala deve tomar conhecimento. Leve-se ao conhecimento do presidente da sala e ele tomará as providências cabíveis.
Ótimo. Aramis Silva, de Londrina. Como é que vai funcionar a divulgação do resultado das eleições? O Paraná sempre tem uma rapidez aí na hora de divulgar o resultado, mas no ano passado tivemos atrasos. Esse ano, como é que será a divulgação? Tem alguma novidade em relação a isso?
Bom, como no ano passado, a totalização dos votos é feita agora no TSE. Outrora era feito no TRE, então nós conseguimos trazer o resultado num prazo muito exíguo, muito rápido. Era muito rápida a solução, né? Ou seja, o resultado final. E o TSE deliberou no sentido de uniformizar, ou seja, todos os resultados serão totalizados junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós não teremos alguns estados divulgando antes um do outro, né? Porque vai ser totalizado no TSE.
Tá certo. Então, vai manter o que aconteceu na eleição passada.
Exatamente.
Vamos torcer para que, né, que a coisa aconteça de forma tranquila também, né?
O mais importante é que, mesmo que haja uma demora nessa totalização, como eu asseverei, os atores do processo eleitoral com certeza já têm o resultado antes, porque certo. Os boletins já estão repassados não só para o Ministério Público, como para o partido, como também para os candidatos. Então, o QR Code vai estar à disposição, é só fazer a somatória e com certeza fazer a comparação com o resultado no TSE. Não há diferença nenhuma. Então, como eu disse, às vezes os candidatos já estão fazendo festa e o TSE está totalizando ainda o resultado.
A gente tem percebido também esse ano, agora que já iniciaram as inserções partidárias, né, essa necessidade de protagonismo das legendas, né, elas que têm que correr atrás das emissoras de rádio e TV para entregarem seus materiais, ou seja, eles precisam mostrar profissionalismo e se virar, né? Mais ou menos esse o recado, acho que, da Justiça Eleitoral para o pessoal. É isso mesmo? Ou é uma impressão nossa aqui que está trabalhando no bastidor?
Não, é exatamente isso. Tem que se profissionalizar também, né? Entendeu? Tem que fazer a sua parte, né? Nós fazemos e muito. Então, nesse momento, cada partido tem que também fazer a sua administração.
Sim, mas as emissoras, ainda que estiverem com dúvidas, pergunto aqui em nome dos nossos colegas radiodifusores que estão sempre nos procurando também para que a gente ajude nessa ponte aqui através da ERP, né? Quem tiver dúvida, faz o que exatamente? A rádio que não sabe se recebeu, se não recebeu, se precisa fazer alguma coisa para também não ficar devendo nada para a Justiça Eleitoral, né?
Não, a Justiça Eleitoral está à disposição de todos os interessados. não só pelos veículos de comunicação, mas também, principalmente, para o eleitor, né? Nós somos todos servidores públicos e estamos aqui para servi-los.
Tá ótimo. Embargador, a gente está chegando ao finalzinho aí da nossa entrevista.
Não é uma pena.
Mas eu tenho certeza que a gente vai ter muitos encontros ainda pela frente. É um ano que acho que precisa, né, desse cuidado, dessa claro. Proximidade com o eleitor, com as emissoras também de rádio e TV, para que a gente possa juntos construir, né, um processo eleitoral cada vez melhor, né? A gente tem que estar se desenvolvendo sempre. Queria que o senhor deixasse aí suas palavras finais, então, para os radiodifusores, para os eleitores em geral também.
Muito obrigado. Eu agradeço aí a oportunidade de trazer o nosso objetivo maior, que é preparar e organizar uma eleição tranquila e principalmente, volto a insistir, principalmente uma eleição transparente. A justiça eleitoral não tem nada a esconder. E, como asseverei, nós somos servidores. Não só eu, como todos que estão no exercício das funções eleitorais, nós estamos aqui para servi-los. Então, contem conosco no que for necessário, porque a nossa missão é fazer com que essa eleição seja segura e equilibrada. A oportunidade tem que ser igual a todos. É o nosso trabalho e, com certeza, nós faremos uma eleição profícua.
Muito bom. Desembargador, muito obrigado, então, pela sua presença. Com certeza nos encontramos aí durante esse ano.
Eu estou sempre à disposição e eu agradeço.
A gente acabou de ouvir, então, a entrevista com o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.